Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Tá indo o som? Firme? Amém. Vamos aí novamente, né? Depois de rodar. Amém. Azar é seu, vocês não podem me acompanhar. Né? E nem daria conta de me acompanhar, né, Zé? Então, azar é seu. Eu vou passando, eu vou colhendo. Deus disse: dai e dar-se-vos-á. Dai e dar-se-vos-á. Né? E o que eu mais faço é isso. E consequentemente, não tem como não receber. Amém? Estamos aqui. Né, do seu. E cada vez mais. Você pode ter certeza de uma coisa. Cada vez a gente vai ficando mais perto. Você cumpre na vida, na sua vida, cumpre na sua vida a palavra. Então, a gente às vezes pensa que não. Que não tem sentido, às vezes, ou pensa que não é. Que você não colhe ainda nesse tempo, nessa época, nessa vida, né? Mas tudo o que está escrito, você colocar em prática, você colhe ainda nesse mundo. Tudo. Amém? Então não vai ser surpresa nenhuma, não será surpresa nenhuma se um dia a gente levantar um morto, amém? Espero que não seja nenhum de vocês. Está amarrado, né? Não seja necessário, que não seja necessário. Mas é assim. Tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo. Tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que ele faz, ele. Né? É a vida. É a própria vida. É essa vida. Essa vida é assim. Essa vida é assim. Então Deus, ele quer nos ensinar a viver essa vida. E a gente, nós vivíamos, aí depois entrou um diabo na nossa vida, né? E aí atrapalhou, complicou o nosso jeito de viver. A gente não sabe viver, nós não sabemos viver. A gente vive errado. A gente vive errado. E é por isso que sofre. E é por isso que tem doença, enfermidade, por isso que tem problema. É porque nós não sabemos viver. Aí você adoece, aí você tem problemas, aflição, angústia. Tudo é fruto das bobagens que você faz. Tudo é. E aí a gente começa a colher. E, infelizmente, a gente começa a colher já depois de algum tempo que plantou, né? Você começa a colher com 50, 60 anos. Enquanto você está novo, enquanto você está plantando, você não... A coisa ainda não está na hora de colher, né? Você está só plantando, você está só fazendo. É. Aí depois você vai chegar um momento que aí você começa a colher. Você já planta alguma coisinha, mas é muito pouco. Mas aí você está numa época que você está colhendo aquilo que você fez, né? E o reflexo vem principalmente na saúde, principalmente na estrutura do ser, que não foi feito para isso, né? O ser humano não foi feito para isso. Você tem lá os arcanjos, querubins, serafins, né? São seres diferentes de nós. Lá embaixo está o homem. O homem não foi feito para ser um arcanjo. O homem não foi feito para ser um querubim. Aí entra um espírito da, vamos dizer assim, da capacidade lá da altura de um Lúcifer, né? Ele entra no corpo, e quer fazer da gente, nós não temos capacidade, e nós não temos para suportar. Aí ele entra e não quer saber, mas é coisa do jeito que monta no animal, no cavalo, e mete a espora nele e quer que faz, o bicho sai rasgando, pá, 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 né? Ele sai, não está aguentando, e o caboclo está em cima. É o motor que não suporta, que funde, é a coisa que arrebenta, né? Você vai puxando até arrebentar. O que é o estresse? O que é o estresse? É isso. E você pode observar que hoje a maior parte da humanidade anda estressada. O que é o estresse? O estresse é isso. Você vai puxando, você pega uma roupa, um pano de seda, digamos assim, um negocinho, você puxa, vai puxando um pouquinho, fica só a linha. As linhas assim, a tendência é arrebentar. O que é uma distensão muscular? Você exige do músculo, você vai exigindo do músculo até que ele, né? Aí tem que depois, você fica aí uns 40 dias, às vezes até mais, um tratamento, uma coisa forçada, tal, para quê? O atleta, para o músculo, ele não volta ao normal, ele não volta mais ao normal, fica ali. Ele cura a distensão, mas mas fica ali a marca, o lugar onde ele se prendeu. É distensão muscular, é o excesso, é a carga pesada em cima do músculo. Aí você faz uma carga pesada em cima dos nervos, do intestino, a mente do homem. É isso. E como a gente é idiota, né? O bicho vai chamando a rédea e você procurando fazer do jeito que ele quer. Ou não é assim? Não é assim? Escravos. Escravos do diabo, do pecado. Pecado, diabo, Satanás. Você é escravo do Satanás. Todo dia você levanta Satanás. O que você quer que faz hoje? Você tá, Satanás, não vai dar um descanso para mim, não? Não vai dar uma trégua assim para mim? E Satanás ainda manda você fazer alguma coisa, ainda fazer de tarde, à noite, fora esse. Amém? É assim. Ou não é? Ou não é assim? Só que a pessoa só descobre, ela só descobre, se ela buscar Deus. Ela só vai descobrir se ela buscar Deus. Não, ela morre sem descobrir, Sérgio. Ela morre sem descobrir. E por que que ela morreu? Hã? Ela não serve mais para Satanás. Ela não serve mais. Né? E tem, infelizmente, é assim, ele cegou. O que que o diabo fez? Cegou o entendimento, cego no entendimento. Então você passou a ser um instrumento nas mãos do diabo. O Deus desse século cegou o entendimento da gente e nós somos, nos tornou, nos fez escravos, e a gente, para nos livrarmos disso, tem que fazer uma cirurgia. Deus tem que fazer uma cirurgia na gente, que é abrir os olhos do nosso entendimento, que é um milagre, né? Isso não depende assim, não depende só de inteligência humana, não depende só. Você vai ter algum percentual aí de inteligência, mas não depende só. Tem uma série de coisas para a gente conseguir isso. E aí, E o diabo ainda, ele é tão superior a nós, que às vezes ele nos põe como se nós estivéssemos buscando a Deus. É, para aumentar mais ainda o problema. Como se Deus quisesse que você acumulasse ainda muito mais Aí ele põe como se fosse Deus que estivesse te ajudando e você acumulando mais problemas, mais problemas, mais problemas, mais coisas. Amém? Vocês concordam? Mesmo? E agora? Para que Jesus veio? Né? O que é Ele para você? O que é que Jesus é para você? Ele veio para exatamente nos libertar. Ele veio para nos tirar do poder. Libertação é sair do poder, sair debaixo dessa situação. Uma criança nasce, ele é perdoado o pecado original dele. Mas ele, quando ele começa desenvolver, pensar e etc., ele já começa, o diabo ele não respeita a idade, não. Ele já começa a trabalhar em cima daquela criança. Né? Hoje é até mais cômodo, mais fácil para a mãe colocar um celular na mão da criança. E a criança ali brincando com o celular. Brincando com joguinho, com não sei o quê, com mais isso, aquilo. O menininho do Davi, lá de Fortaleza, pequenininho, ele sabe mexer com o celular muito mais que eu. Você pega uma criancinha pequenininha, ele sabe mexer tudo direitinho. Não, isso aqui não, isso aqui eu não quero, isso aqui não sei o quê. Baixa um outro, né? Baixa isso aqui para mim, mãe. Ele, não sei o que e tal. E ele sabe mexer muito mais que a gente. Já é uma maneira de insuflar na criança a rebeldia, insuflar na criança o eu, né? Você pode, você é capaz. Você pode, você é capaz. Você pode, você é capaz. E ele vai com aquela ideia, com aquela cabeça. Amém? Mas, infelizmente, o Salvador teria que ser que buscado. O Salvador teria que ser procurado. Da mesma forma como você procura o mundo, ou mais. Assim como nós buscamos, nós procuramos, nós levantamos cedo, nós trabalhamos, nós fazemos um esforço muito grande das coisas. Nós deveríamos buscar mais ainda o reino de Deus. O que que é o reino de Deus? A gente fala muito sobre o reino de Deus e eu tenho observado que pouquíssimas, talvez, pessoas conseguem hoje andar no reino de Deus ou fazer parte do reino de Deus. O que que é o reino de Deus? Esse reino que nós estamos falando aí é o reino de Satanás, o reino do mundo. É o reino, Jesus falou, o meu reino não é. Jesus tinha um reino separado, ou não? E ele falou, o reino é um reino que nós estamos dentro. Nós estamos nesse reino. Qual reino? No reino de Satanás. Nós estamos no reino do mundo. Então, se você, tudo que você vê nessa terra, é, onde tem gente, tem demônio. Aonde tiver gente, tem o espírito do demônio, o espírito mau. As pessoas são contaminadas. Todas as pessoas que não foram libertas, que não alcançaram o reino de Deus, estão no reino de Satanás. Então é isso, o mundo é todinho desse jeito. Aí vem o reino de Deus. Você conseguir sair desse reino aí e passar para o reino de Deus. Você concorda que aqui dentro de nós, aqui, você tem consciência de que você é reinado por Deus? Ou ainda não? Você já tem essa perfeita consciência de que você é reinado por Deus? É dirigido por Deus? É guiado por Deus? E Ele será o nosso guia. Mas conseguir não é fácil não, gente. Querer até que a gente quer, né? A gente quer, mas... mas interessante, que a gente quer que Deus reina, que Deus governa, que Deus dirige. Mas que hora que a gente quer? Hã? A hora que a gente está sentado aqui escutando. Você abre a porta ali. Está lá o bicho esperando. É assim, em outras palavras, Deus às vezes nos mostra através de visão uma coisa dessa forma. Mas eu não posso, eu quero, mas eu não posso, eu não sou capaz. Amém? Eu quero ser reinado por Deus, eu quero ser dirigido por Deus. Mas eu não sou capaz ainda. Mas é possível? Então vamos insistir. Vou dar um... contar para vocês aqui um fato que aconteceu e que eu ando, porque eu estou buscando o reino de Deus também, amém? Não é só vocês, não. Viu? Não pensa que é só vocês que têm o direito de buscar o reino de Deus, não. Também tem. Amém? É. Eu estou buscando. O meu sonho é alcançar o reino de Deus. Ser dirigido por Deus. Ser guiado por Deus. Ter, né, os anjos acampados ao meu redor. Andar no meio dos anjos. Amém? Ser a pessoa que... Andar com Deus. Aí é... né? Andar com Deus, ser dirigido por Deus, estar no meio deles. Eu estou indo, o anjo, né, tem que eles falam do anjo da guarda. O anjo, não tem o anjo da guarda? Tem, na verdade existe os anjos que nos guardam. Os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Para quê? Para guardar, para nos livrar. os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. É exatamente porque eu estou num lugar perigoso, então os anjos têm que estar ao meu redor. Os anjos têm que pegar a voz, vamos embora, sai daqui, vem, senta ali, entendeu? Os anjos têm que têm que cuidar de mim. Então eu estava para vir embora lá em Fortaleza. Eu estava para vir embora e eu levei uma mala, relativamente a única mala que eu arrumei ali, né? Era uma mala grande, né? Era uma mala grande. E eu não precisava dessa mala grande, não. Eu não precisava dela, porque as minhas coisas deram uns 15 quilos, mais ou menos. No máximo uns 15 quilos. A mala com as coisas estava uns 15 quilos. Aí, como as coisas lá dentro da mala ficava até meio balançando, né? Aí eu aproveitei que eu gosto de um travesseiro a mais. Eu peguei um travesseiro e botei ali para poder segurar a roupa, né, o negócio. Botei um travesseiro lá na mala para levar. Na volta, uma coisa outra, um negócio outro e tal, etc. Uma encomenda, eu estou falando nisso, sua encomenda está dentro. O negócio leva para mim, foi juntando coisa e a mala encheu, né? A sua? Ah, meu, vou ver o que eu posso fazer para você lá. Aí eu fui enchendo a mala, isso foi na véspera, né? Que eu viria na sexta-feira, 10 horas. Quinta-feira à noite, terminou lá a reunião. Fui para casa, fui arrumar a mala e tal, e deu uma hora, duas horas, e eu preocupado com aquela mala. Que eu pegava na bicha, a bicha estava pesada. Falei, isso aqui vai dar mais de 23 quilos. Vai dar mais de 23 quilos. E esse pessoal está muito enjoado no aeroporto. O limite da mala era 23 quilos e aquela coisa. E eu não dormi direito pensando nessa mala. Aí, conversando com a Iolete lá, falou assim, ó, a gente levanta mais cedo. Vai com a mala, a gente passa no Carrefour e pesa. Se por acaso der certo, a gente compra lá uma sacola, põe dentro da mala. Aí eu peguei uma sacolinha de plástico, coloquei na sacola de plástico alguma coisa que eu podia trazer na mão. Por exemplo, eu tinha colocado minha Bíblia, tudo, para não vir com nada na mão, né? Que eu esqueço pelo caminho. Botei minhas coisas que eu podia trazer na sacola, botei ali e falei, eu levo essa sacola na mão. Eu dava uns 3 ou 4 quilos na mão. Falei, já aliviou um pouco. Arrumei, fechei a mala e tal. Aí eu olhei, ela está pesada. Parece que é o diabo que se vai, ela está pesada. Não vai dar. E aquela. Aí saímos. Aliás, antes de sair. Tinha um tubo assim, desse tamanho assim, de um remédio. E tava, aí eu falei, então, você está esquecendo o remédio. Está esquecendo. Aí eu falei, se eu levar esse troço na mão aqui, o pessoal costuma expulgar lá na hora de passar. Eu falei, tem que pôr na mala, Iolete. Abri a mala, enfiei o troço lá dentro. Fechei. Aí passamos no Carrefour, botamos a mala na balança, deu 23 quilos e 230 gramas. 23 quilos e 230 gramas. Aí, na hora eu lembrei assim, Falei, Olete, a hora que eu chegar em Goiânia, eu vou pesar o remédio, que a mala tinha 23 quilos. Tinha 23 quilos. Eu tirei para pôr na sacola o excesso. A mala tinha 23 quilos. Ela ainda riu. Ela não imaginou que eu ia fazer isso. Eu cheguei em casa. Que os 230 gramas eles não empombaram, não. Passou. Sem problema. Cheguei em casa à noite. Quando eu tomei um banho na saída, vim aqui na cooperativa, né? O que, que eu fiz? Trouxe o remédio para pesar. Quanto que deu o remédio? Ed. Deu Ed. Quanto? Eu. R$230. Amém? E por que que eu fiquei preocupado a noite inteira, não dormi direito por causa do peso da mala? Por que que eu fiquei naquela ansiedade, naquela coisa? Por quê? Hã? Mais alto. Mais alto. Fique em pé. É. Exatamente a falta de confiança. Se eu tivesse 80 quilos, ia dar 23. Se tivesse 80 quilos, ia dar 23. O que nos falta é a fé, gente. É a fé. A gente fala, 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 mas você faz do seu jeito. Enquanto você não for, vai lá e não pesa, e não arruma, e não olha, e não mede. Falta fé. Falta confiança. É isso. A dúvida, a incerteza. A gente fala, 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 mas faz do jeito que a gente quer. A gente fala, 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 mas procede do nosso jeito. O que que falta? É. Acreditar. Daí Deus começa a fazer esse tipo de coisa para você adquirir confiança, para você confiar, para você chegar na beirada do mar. Você chega aqui, está vendo o mar, aí você fala, não vai, não tem jeito, entendeu? Não tem jeito, ó, como é que eu vou passar? Não tem. É diferente você chegar e falar e caminhar, e o mar está ali, você caminhando, e não, quando eu chegar, o mar vai abrir. Quando eu chegar, o mar vai abrir. Eu vou tranquilo, sem taquicardia, sem nada, eu tenho que ir tranquilo. Deus proverá. Pegou Abraão, pegar o menino, subir ali, mas será que ele foi tendo pico de pressão? Foi. Ele era velho. Será que ele foi ali todo, né, falando e tal, e rezando sem parar? Não, ele com certeza pegou e falou: Deus proverá, meu filho, vamos embora. Mas ele não foi pensando que ia chegar lá e ia acontecer aquilo, não. Ele foi disposto a... Deus não mandou? Ele foi disposto a fazer, né? Então, na verdade, gente, O problema todo está em nós adquirirmos a fé. Quer dizer, a gente continua ainda fazendo a vontade da carne, do pensamento, quer dizer, sendo dirigido pelo... porque você não acredita. Você acha que você vai passar fome, você acha que você vai preso, você acha que você vai morrer. Você acha que você vai sofrer, que você não pode ficar assim, você não pode ficar cansado. Você acha que você, né? E isso é o grande desafio nosso. É o grande desafio nosso. Não é fácil. Pensar que é fácil não é, não é. Não tem coisa mais difícil no mundo do que acreditar em Deus. É porque acreditar é confiar. Acreditar é dar crédito, é confiar, esperar. Aí, a apostila da fé foi a primeira coisa que Deus me deu, foi aquela apostilazinha da fé. 3, 4 páginas, né? É, a fé. Ali realmente Deus vai. O que é fé? Né? Confiar, dar crédito, esperar. Esperar. O troço tá, o negócio vem, parece que vai acabar e você tem que esperar, né? Tem um menininho, não sei de quem aí, que vamos orar, meu filho. Aí ele fala: não, mãe, orar não. Quem reclama: orar não, mãe, Deus demora. Quer dizer, Deus demora para responder as coisas. Orar não adianta, mãe, né? Deus não faz a coisa na hora que a gente pede. Quem foi, Wendel? Miguel? Ah, o Miguel da Shirley. Orar não. Amém? Aí, que Deus, que nós pregássemos este evangelho. E a outra coisa que eu tenho sofrido é acreditar, esperar e continuar o meio do evangelho. A gente é tentado a tomar uma direção errada. Nós estamos tentados aqui, ninguém mais do que eu tem tido essa experiência. Fazer a coisa pela fé ou eu mesmo estabelecer caminho. Né? Aprender a crer, aprender a confiar, aprender a acreditar. Buscar Deus é isso. Buscar Deus é isso. Né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus Mateus capítulo 6, versículo 19. Buscar Deus. Amém? Tudo contra. Tudo nesse mundo é contra. Né? Jesus, ele enfrentou toda a contradição. O que, que é isso? Toda a contradição dos pecadores. Tudo no mundo era contra. Ou tudo no mundo é contra. Buscar Deus é nada mais, nada menos do que se posicionar contra o mundo. É. Então, com calma, com jeito, não pela força, você não vai aguentar. Na marra, não vai. Você precisa da ajuda de quem conseguiu. Você precisa da ajuda de quem conseguiu isso. Ele vai abrir os seus olhos, vai colocar você e falar assim: é assim, você quer? É assim, você quer? Aí vai dizer: os seus inimigos. Aí começa a dizer para você: os seus inimigos. Começa onde? Se começa os inimigos dentro de casa, meu filho, o que mais você quer? Mas mesmo assim você ainda quer? Porque não adianta também falar que quer e depois ficar reclamando, murmurando, porque aí fica pior. Você começa a reclamar, murmurar e etc. Porque, mas os inimigos é contra tudo e todos. É contra tudo e todos. Amém? Os inimigos começam dentro de casa. Então eu preciso, eu posso sair de casa? Então eu vou perguntar para Deus: Senhor, já que meus inimigos estão dentro de casa, como é que eu vou fazer com esses inimigos? Mata? Joga fora pela janela do prédio? Não. Se você joga aqueles, vem outros. Amém? Você joga uma mulher fora, vem outra. Você joga um homem fora, vem outro. Porque você não vai sair do mundo. Você não vai sair do mundo. Então você vai: Senhor, e assim? E agora? O que, que eu faço? Então ele vai ensinar você. Todos serão ensinados por Deus. Ele vai ensinar você como você deve viver dentro de casa. Como que você vai? Não pensa que a sua mulher é pior do que as outras. Amém? Diferença em detalhes. Não. E não pensa que o seu marido é pior do que os outros. Se olhar e pensar assim: não, se o meu fosse aquele, ia dar certo. Não ia. A mulher também não vai resolver. Se trocar uma pela outra, não vai resolver. Deus vai ensinar você como você vai viver ali dentro de casa. É como viver. Interessante que a gente pensava: como nós devemos viver e agradar a Deus? Aí estava a impressão que a gente tinha que viver para Deus ficar satisfeito, né? Não, agradar a Deus. Porque quando você fizer de acordo com Deus, quem ganha? Somos nós. Quando eu agrado a Deus, quer dizer, eu faço de acordo com Deus. Mas quem ganha é você. Se você fez de acordo com Deus, quem ganha é você. Amém? Aí Deus vai ensinar a você como você deve viver dentro de casa. Como diz a carne, passando a mão, né, acaba. Como é que é isso? Passar a mão no cachorro? Você tem que ir. É. Ter uma convivência boa com o inimigo. Você tem que ter um jeito de viver. Você está na casa dos outros, você vive na casa dos outros. Amém? Isso que é diferente de simplesmente rezar, simplesmente, né? O negócio é mais difícil. Vamos lá? Mateus 6, 19. Nós só temos 10 minutos. Eu conversei, acabou a reunião. Hã? É. Mateus 6, 19. O certo é que Deus quer ensinar você como você deve viver e agradar a Deus. E se agradar a Deus é o português, é a maneira de você entender. Mas é assim, agradar a Deus quer dizer estar de acordo com Deus. Porque estando de acordo com Deus, o que Deus quer é te ajudar, ué. Ele é que me ajuda, Ele é que me dirige, eu tenho que estar de acordo com Ele, ué. Não é para ele ficar feliz, não. Então eu tenho que estar de acordo com ele. É ele que me ajuda? É ele que me dirige? É ele, eu tenho que estar de acordo com ele. Eu tenho que estar de acordo com ele. O que ele faz? Sem mim, se não for do jeito que eu... Meu filho, não tem jeito. Tem que ser desse jeito. Foi assim que eu venci. Foi assim que eu cheguei lá. Não tem jeito. Não é ruindade, não. É porque não tem jeito, Léo. É a mesma coisa de você querer chegar aqui em Anápolis, indo para a Hidrolândia. Você pega o rumo errado. Então Deus falou, tem que ser desse jeito. Foi o jeito que eu achei para vencer essa situação que vocês estão nela. Vocês estão numa situação que... Nós estamos perdidos. É assim? E o jeito que eu achei para vencer foi assim. Então, se você... Eu quero te ajudar. Então, segue. Vem atrás de mim. Segue os meus passos. E você vai ver se não funciona. Vai funcionar. Vai funcionar. Amém? Se Deus quiser, vai funcionar. Os que confiam no Senhor são como o monte que não se abala. Os que esperam em Deus não se abalam. Então eu não fiquei abalado à noite? Eu não dormi mal à noite por causa da mala? Você vê que bobagem. Eu não me abalei. E não era para me abalar. O que que faltou? Amém? Deus, você ainda não confirme seu porqueira. Você ainda não confia. E eu me abalei. Se bobear, a pessoa tem até um infarto, sabia? Se bobear, você sofre até um infarto. Porque você se abalou. Era assim. É fácil ter fé? É fácil confiar em Deus? Não é verdade? Mateus 6:19.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam.
Por que que a gente está junto? Vamos ler de novo?
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam.
A gente justifica, dá uma sei o quê, tal, etc. Mais. Mas na realidade aqui não tem outra explicação. Não tem outra explicação. É pura falta de fé, confiança. Que foi o que nós falamos no começo. Medo. Que é uma das coisas que o diabo mais usa na nossa vida é o medo. É o medo. Tá? É, a Polícia Federal passou na nossa porta. É o juiz que mandou uma notificação. Quando você recebe uma notificação, você fica. Nós temos medo. O medo é a arma mais usada pelo diabo. O medo. Tem um versículo que fala: com medo da morte. Com medo. Né? E agora? Versículo 25.
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta.
Amém. Você conhece alguém no mundo que não faz isso. Não faz isso o quê? Que não anda cuidadoso quanto. Amém? Quanto ao que veste, quanto ao que come, quanto à sua casa. E, quer dizer, nós somos, na verdade, nós levamos uma vida extremamente cruel, chega a ser cruel, chega a machucar. Em cima desse aqui, ó. Não, não, Dimitri. O Dimitri estava lá em Fortaleza, tranquilo. Aí ele resolveu. A Mayara resolveu fazer um concurso, passar no concurso, mudar de Fortaleza para cá. Ela vai trabalhar. Aí ele veio, aluga um apartamento, ela vai trabalhar aqui e tal, etc. Aí o Dimitri, de vez em quando, vai lá em Fortaleza fazer alguma coisa lá também, que ele deixou um trabalho dele lá, e etc. E, bom, o que que ele arrumou para ele com isso? Hã? Ele arrumou conforto, descanso ou mas aí você vai falar para o Dimitro, se ele falar para você, não faz isso, vai. Mas então quem vai? Quem vai cuidar de mim? Quem vai dar sustento para a minha família? Quem vai? Aí a mulher, grávida, coitada, pesadona, lá onde ela está agora, pois é, trabalhando, já está liberada do serviço? Só quando? Pois é, ela vai pro serviço. Mas não é verdade? E se o Dimitri dá uma de doido e vira o trem e tal, aí ele vai precisar de fé. Então ninguém pode falar para o outro, faz assim. Jesus não falava para você, faz assim. Se a pessoa perguntasse para ele, muitas vezes a pessoa chega para mim e pergunta, o que você acha que eu devo fazer? Fala, eu não vou falar, porque o que eu falar você não vai fazer. Então faz do jeito que você consegue acreditar. Porque na verdade você só pode fazer do jeito que você consegue acreditar. Então, aí você precisa botar o seu joelho no chão, realmente conversar com Deus, chorar, lamentar muitas vezes todas, para poder de repente não fazer uma coisa até pior. Se não tiver cuidado, vai fazer uma coisa até pior. Então, é isso. O reino de Deus, buscar o reino de Deus, não vai tentar resolver as coisas pelas suas próprias mãos, não. Você já está numa situação difícil, o que você vai fazer? A Deus, conversar com Deus. Conversa com Deus. O que eu tenho visto mais importante é isso. É uma busca de Deus mesmo. Conversar com Deus e dizer, Senhor, né? Essa é a minha situação. Porque se você tentar resolver com as suas próprias mãos, pode ficar pior. conversa com Deus, se aproxima de Deus, abraça Deus, chora como uma criança. Por isso é que realmente ele fala, né, que tem que ser como uma criança. É, você chega e fala, a criança, aí se arrumando com Deus, ele zera, ele pega se conversando com Deus, ele fala a você, esquece o que ficou para trás, esquece todas as bobagens que você fez, esquece tudo que você fez, vamos tocar para frente? Vamos, então vamos zerar. Ele pega, zera, pronto, você começa dali para frente. Porque se você for tomar providências usando a sua própria, você pode fazer pior. Então chega ali conversando com Deus, Deus fala, deixando as coisas que para trás ficam, vamos daqui para frente viver nós dois? Vamos daqui para frente. Você quer daqui para frente andar comigo? Eu vou te ensinar. Eu vou te ajudar. Eu vou te livrar. Porque não tem como você recuperar, às vezes, uma virgindade que você perdeu. É. Não tem como você recuperar uma saúde que você perdeu, recuperar tem coisa que você não tem jeito. Então Deus é muito sábio e inteligente. Ele fala, vamos zerar. Se você tem conta, você vai ter que pagar. Se você tem alguma coisa, você vai ter que fazer. Né? Se você adquiriu um mal, você vai ter que recuperar aquilo. Então, não é assim. Tudo tem que ser de acordo com Deus. Você vai ter sempre uma palavra. Você vai ter sempre uma palavra de Deus. E você vai viver por aquela palavra. Você fala, ele vai botar na sua mente, eu sou com você. Se eu sou com você, acabou. Se Deus é comigo, eu vou tocar para frente. Daqui para frente eu vou viver com Deus. Então eu, mas eu tenho que continuar, aí eu tenho que fazer, porque zerou, né, Celinha? Então eu tenho que procurar realmente ali, realmente estar ouvido a Deus, conversar com Deus. Tá? E agora, assim, e agora? Tá. Então vamos tocar para frente. A Carmen quer contar uma visão. Né, Carmen?
Eu via que a igreja estava numa fazenda, numa casa que parecia uma fazenda. E era muita gente. E aí, de repente, o Senhor chegava e falava que o Senhor ia daquela casa para um outro lugar, como se fosse de Orizona para Pires do Rio, como se a casa fosse uma distância assim. Aí o Senhor estava indo. Tinha alguns irmãos que ficavam deitados na cama, brincando com os filhos, e não via que o Senhor ia sair daquela casa e ia para esse outro lugar. E eu percebia que, assim, era uma como se um recurso ir com o Senhor naquela hora. Entrar, tipo, não dava tempo nem para pegar tudo que tinha na casa. Tipo, arrumar a mala e pegar tudo. Não, pega o suficiente e corre e vai com ele, como se fosse assim. Era um recurso. E aí eu via que o senhor desapareceu. Então eu pensava, então ele foi. E ficou quase que todo mundo na casa. Então dava para perceber que poucas pessoas entendeu que era um recurso e tinha ido junto. Aí eu via que a água que saía da casa, ela era limpinha antes. Depois ela foi amarelando. Aí eu pensava assim, nossa, será que até a água era ele que cuidava? Porque assim, como o senhor já tinha saído, foi aí que deu para perceber que foi mudando as coisas na casa. Foi ficando mais difícil. Aí os cachorros que tinha preso na casa foram soltos. E aí ficava muito difícil na casa, porque assim, os cachorros eram grandes, você não sabia se o cachorro ia morder, se você podia passar perto do cachorro, o que, que você podia fazer. Era muito difícil. Aí chegavam os policiais na casa para buscar uma irmã. E ele chegou com papel, não tinha como a irmã não ser presa. Ele mostrou esse papel ali, só que a irmã chorava muito, porque ela não tinha feito aquilo pelo qual ela estava sendo acusada. E eles iam levar ela. Não, eles não podiam voltar, por causa do chefe deles, eles não podiam voltar sem ela. E ela começou a chorar e ficar tão desesperada que eu ficava com medo dela não aguentar, morrer. O desespero era tão forte que eu começava a sentir um pouco a angústia que ela estava sentindo. E aí ela desmaiou de tanta angústia ali, de medo, ela desmaiou. E aí eles mexeram com ela, ela conseguiu voltar. Só que eu percebi, quando ela voltou, que os policiais, era porque ela não acreditava. Se ela acreditasse, era uma coisa boa. Os policiais iam levar ela presa. Mas era um outro recurso que estava acontecendo ali, para que ela fosse tirada do meio dali, daqueles cachorros. Era muito ruim a vida lá do jeito que estava. Então, mas ela não acreditava, porque era para ela ser presa. Como que ela...
É isso aí. Pois é. É interessante. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. A hora que Jesus ia ser levado, a hora que Jesus ia ser levado para a cruz, Pedro não tentou impedir? E Jesus? Ele não precisa nem entender. Só confiar. Entendeu? Se obrigar a andar um passo, anda dois, porque às vezes as coisas que estão acontecendo, ou que acontece, como aí era o soldado que ia prender a mãe, era um bem para ela. É? Que às vezes as coisas, Vanessa, que estão ocorrendo na vida da gente, se a gente tentar confiar, esperar, que tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Você ama? Você confia? Espera em Deus. Ah, mas é prender, o soldado está prendendo, eu não fiz isso, então. Tudo concorre para o bem. Mas isso é um mal, mal do seu ponto de vista. Do ponto de vista de Deus, aquilo vai ajudar. Deu para entender? Deu? O quê? É, ela está dizendo aqui que a mulher já estava tentando sair daquela casa. Ela já estava tentando, ela já queria sair. Então, é como se Deus tivesse tomado uma providência. Até o inimigo, ele é obrigado a ouvir Deus, sabia? Se Deus pode usar até o inimigo para te ajudar. É. Amém? O certo é que não é fácil acreditar em Deus. Não é fácil confiar em Deus. Não é fácil, né? Mas é o grande desafio. Por isso que Jesus fala: haverá fé. Então vamos à igreja trabalhar nesse sentido. Eu estava olhando aqui, né? Cheguei aqui de hoje, assim, muito pouquinho. Falei, né? Tá raleando. E a gente sabe que vai ficando difícil. O que que vai ficando difícil? É, as pessoas não acreditam na simplicidade, nas providências de Deus, não acreditam nas coisas são feitas por Deus. Né? Vamos, igreja, lutar, ajudar uns aos outros. Fica esperando só pela reunião, não. Ajudar uns aos outros, incentivar uns aos outros, conversar uns com os outros, no sentido de, vamos, reforça essa ideia de confiar, de esperar, de acreditar. Trabalhar uns com os outros para que o inimigo não vá levar vantagem sobre tudo, né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Eu quero chegar, eu quero ir, eu quero aprender, né? Eu quero aprender a confiar em Deus. Se Deus é comigo, quem me poderá fazer o homem? Não? A gente ir com ele, junto, até o fim, até a cruz. Amém, Jesus, Pai nosso, que está no céu. Realmente, Senhor, a prova da nossa fé é a coisa mais preciosa que existe. Mais do que tudo. E quando a nossa fé é provada, e quando nós somos Deus pressionados neste mundo, se olharmos para o lugar de onde vem o nosso socorro, assim como a serpente foi levantada lá no deserto, o Senhor foi levantado na cruz. Para que, ao olharmos para o Senhor, nós também possamos ser sarados. Ao olharmos para o Senhor, nós possamos ser curados pelas mordidas que sofremos. pelas aflições deste tempo. Jesus, como é bom, Senhor, como é bom ouvir o Senhor falar. Nós somos tão confortados, nós somos tão abençoados pela tua palavra, que é como se o Senhor estivesse aqui nos dando a mão, nos dizendo, deixando, meu filho, que para trás fica. Não queira levar na sua bagagem além daquilo que você pode suportar. Deixando, vamos daqui para frente. Segura na minha mão. Ouça o que eu vou te falar. Espera em mim, confia em mim. Eu tenho certeza que tudo é possível. Aquele que crê, tudo é possível. Aquele que confia em Deus. Nós somos salvos pela fé. Nós somos justificados, perdoados, aliviados pela fé. Tem misericórdia. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Amém. Amém.
Meu desejo eterno é aos teus pés e derramar-nos em ti. Pensei que tudo pode ser amado. Ainda que com perdas e com dor, na fraqueza seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra
abençoe, abraço seu irmão, tenham todos uma boa tarde, todos um bom dia, que a paz do Senhor, a fé, o amor de Deus, seja com vocês, amém?